Oi, eu sou a Gabriela.
E eu sou o Gabriel.
Bem-vindo ao Não Some Não, um podcast sobre diminuir distâncias e manter contato com quem amamos.
Aqui, nós refletimos sobre assuntos que nos interessam e compartilhamos histórias de pessoas que, como você, nos inspiram.
Você está convidado para participar da conversa no @nãosomenão_ no Instagram e no Twitter e na nossa página no Facebook.
Vamos para a conversa de hoje? Bom dia, Gabizinha!
Oi, bom dia! Tudo bem?
Tudo certo, e você?
Também! Você tá com uma voz de riso? Tá pensando aí?
Minha cabela leira, leira. Ai, Gabi, gastação, sério, o fim de semana inteiro pensando nisso. Não consigo parar.
Que bom! Melhor pensar nisso que outras coisas, né?
Sim.
Tipo, a realidade desse mundo.
Sim, tudo que eu quero saber agora é da cabeleireira Leila.
E pra quem não sabe, né, conta.
Ah, eu acho que esse ponto, ela já é um grande ícone nacional. É o meme, né, da cabeleireira Leila. Eu não consigo nem falar. Mas é bom assistir antes de gravar para descontrair. Já estamos sentindo bem mais leve.
Vamos fazer um ritual agora. Antes da gente começar a gravar, a gente...
Tem que ver um meme.
Tem que desopilar, né?
Sim, Gabizinha. E como você está aí? Como começou a sua semana no verão? Saudades, verão.
Ah, tudo bem. Eu tô tomando um chazinho de camomila aqui já para acalmar. Logo na segunda de manhã. É 9 horas da manhã, já tô precisando acalmar.
Cara, eu amo um print de uma conversa no WhatsApp que uma pessoa falando assim: "Ei, amigo, como você tá?" Aí a pessoa fala assim: "Meu dia está horrível." Aí a pessoa: "Mas são 9 horas da manhã."
Tipo, não deu nem. Como que deu tempo, né, de você definir que é um dia horrível, né? Mal começou.
Sim. E aí, tá tomando um chazinho? E como
Tô
foi seu fim
tomando
de semana? Tá tudo
chazinho.
certo?
Foi ótimo. Passei um tempão fora, assim, tipo, andando no meio do mato, sabe? Só a gente, o cachorro e tal. Até voltei pra casa, encontrei um carrapaz na minha barriga. Aí
Tadinha.
fiquei louca. Tipo, vamos ferver as roupas, vamos pro hospital, eu tenho que.
Eu preciso ser
Enfim.
internada.
Aí eu fiquei o
Tadinha.
resto do fim de semana inteiro sentindo umas coceirinhas, sabe? Tipo, achando que eu ia encontrar outro carrapato. Mas tá tudo
Não.
certo, gente. A gente já.
Sabe o que isso me lembrou? Daquela sua experiência com os bad bugs, quando você ficou
Sim,
naquele
olha, isso
hostel.
já aconteceu comigo tantas vezes, eu fico indignada com isso. Tipo, eu não sei por que esses insetos me adoram.
Gente,
Ai, ai,
só
mas
para
tá
as
tudo
pessoas não
certo.
entenderem essa história, você dormiu numa
É.
cama, não foi? Que tava cheio de inseto, não foi uma coisa bizarra assim?
Não, foi. Acho que eu tinha viajado com os amigos para ir para um show lá em São Paulo e a gente ia ficar só 2 noites no hostel lá em São Paulo. E todo mundo dormiu, né, no mesmo quarto, no mesmo hostel e tal. E ninguém teve problema nenhum. Mas e eu também, quando eu fui dormir, claro, eu olhei, né, a cama e tal, não tinha nada demais, né? E quando eu acordei, eu tava toda picada, tipo, toda. Eu tinha
Nossa.
pontinho vermelho no corpo inteiro. Eles só não picaram meu rosto, mas o resto tava tudo, toda picada. E aí eu não consegui dormir lá na segunda noite, tive que mudar de quarto e tal. Foi mó rolê, enfim.
Eu
Mas
lembro dessa tour. Eu
um
tava lá,
tempão de
eu era o
recuperação.
travesseiro.
Ai, ai.
Ai,
Sim,
Gabizinho, que
mas
coisa.
enfim.
Eu ia
Não,
falar
mas
que.
tirando isso, foi muito legal o passeio no meio do mato. Aqui tem muito cogumelo de vários tipos, sabe? Coloridinhos. Eu encontrei
Uau!
vários cogumelos, tipo, vermelhinhos, assim,
Gosto
igual
de
do
desenho
Mario, assim.
animado!
Igual de desenho animado. Eu tava adorando tirar foto de tudo.
Que legal, Gabizinha! Que
Sim. E
tudo!
você, como foi seu fim de semana?
Então, foi muito tranquilo, assim. Fiquei com a minha avó mesmo e a gente terminou de ver duas séries que a gente estava assistindo. A gente terminou de ver a Abby e a gente terminou de ver as Telefonistas e acho que todo mundo que é podcast terminou de ver as Telefonistas. Agora, mas todas as pessoas que assistem, que ouvem esse podcast e terminaram de ver Telefonistas também, falando pausadamente, se irritaram porque eu não acredito, mas eu não vou falar o que aconteceu. Mas assim, não
Tô
comecem a
entendendo
assistir
nada, mas tá bom.
se você não
Mas te
começou, não
apoio.
comece.
Tipo assim, não sei pra onde essa conversa tá indo, mas
Fiquei
tudo bem.
revoltado. Mas o que eu assisti, terminei de assistir ontem, que é, pode ser uma sequência aí um dos episódios que a gente gravou para trás, né? Um follow-up. É que eu assisti O Sacrifício do Cervo Sagrado, do diretor do Dente Canino. E é
Ah, que
muito
legal.
legal. Super recomendo, galera. Assistam.
Tem que
Assistam.
assistir. Sim.
E aí, dos filmes que o Thiago recomendou desse diretor, né? Só tá faltando para mim agora o Lagosta. Aí,
Ah, e o
quem
Lagosta é
sabe?
ótimo. Também adoro. Esse eu já assisti.
Então.
Esse outro que você assistiu. Você sabe o nome dele em inglês? Eu vou
É,
procurar.
não, em inglês é The Killing of the.
Ah, não
Uma
sei o que
coisa
do deer.
deer.
É, não sei o que de.
É, eu
Tá,
tenho um
sei.
deer no fim. Mas é isso, é assim que está por aqui. É, mas acho que a gente pode partir para o tema dessa semana, né, Gabizinha?
Vamos. Então,
Então vamos
gente, para
lá.
fazer uma contextualização básica aqui, para o tema de hoje a gente escolheu falar sobre síndrome do impostor. E essa síndrome é um sentimento, né, geral, assim, de não se sentir bom o suficiente ou inteligente o suficiente para fazer aquilo que se faz. E eu acho que muitos de nós já nos pegamos sentindo isso, como se a gente estivesse fingindo, como se as nossas conquistas, né, só foram alcançadas por sorte, ou até a gente não se sente merecedor daquilo que a gente conseguiu alcançar, seja uma promoção no trabalho, ou um diploma que a gente conseguiu, ou qualquer outra coisa parecida. Também tem a ver com esse medo com. Foi mal, me ligaram aqui no meio da minha explicação. Tá, voltando. Desculpa, gente, probleminha técnico aqui. Mas tá, a gente fica com aquele medo constante de que em algum momento as pessoas vão descobrir que na verdade, a gente é mesmo uma fraude e que você, né, não sabe, que a gente não sabe nada daquilo que a gente está fazendo. Então, a gente achou esse tópico desde o início, lá, do comecinho do podcast, quando a gente fez um banco de temas. Ele já estava lá listado por ser algo que tanto, né, você quanto eu, a gente já se pegou, né, sentindo isso em algum momento da nossa vida, mas que a gente também consegue identificar as outras pessoas à nossa volta, seja, né, família, amigos e tal, a gente já viu outras pessoas passando por isso também. E para a gente se aprofundar mais nesse assunto, a gente decidiu dividir em três momentos, né? E num primeiro momento a gente vai falar um pouco mais sobre a origem desses sentimentos. Depois a gente vai falar sobre os sintomas e os desdobramentos, né, desse sentimento e sobre também o padrão duplo que é imposto às mulheres. E aqui nessa parte a gente vai contar com a participação especial da jornalista estudiosa do feminismo e das questões de gênero, que é a Pamela Vieira, amiga do Gabriel, que eu
Minha
ainda não tive a
BFF.
oportunidade de conhecer, mas em breve. E por fim a gente vai falar um pouco sobre como enfrentar esse sentimento que é um tanto desagradável. E como a gente pode usar reflexões para driblar essa síndrome do impostor? Então,
Uau!
para começar as nossas perguntinhas básicas, né, de sempre. Gabriel, me conta, você já se sentiu como impostor?
Todos os dias da minha vida.
Não! Não, sério, todos os dias?
Não, todos os dias não. Existem sim algumas coisas que eu faço, que eu me sinto muito bem, me sinto muito capaz e muito competente. Mas
Dormindo,
já me
eu
senti
também.
dormindo, é a melhor coisa que eu faço, sou excelente nisso.
Nota 10. Tô
Não,
brincando.
mas já me senti sim um impostor em diferentes momentos, né, em diferentes aspectos da minha vida, mas com certeza esse sentimento de achar que eu não sou bom o suficiente, ou de que eu tô em um lugar por sorte, de não dar valor para as coisas que eu conquistei, já aconteceu, sim. E você,
Sim.
Gabizinha, já sentiu uma impostora?
Vixe, sim, também, com bastante frequência. E desde novinha, eu estava pensando sobre esse assunto, eu tentei me questionar assim, desde, né, a partir de qual idade você começa a sentir isso, assim, sei lá. E aí eu identifiquei que assim, desde muito novinha. Você também, você se
Olha, Gabi.
lembra assim, como criança, você não passava isso pela sua cabeça, assim?
Eu não me lembro de sentir isso criança, mas eu consigo já pensar nisso na adolescência, assim.
Sim.
Principalmente na época do ensino médio, ainda me senti como impostor em aspectos mais limitados da minha vida, assim, né? Mais os relacionamentos sociais, como se eu não fosse um amigo bom o suficiente, coisas desse tipo. É, mais pra frente, né? Mais com a vida profissional, com a busca acadêmica, né? De me formar. Mas consigo traçar aí na adolescência o começo desse sentimento.
E como que você acha que as outras pessoas te viram nessa situação, assim, quando você estava se sentindo como um impostor?
É muito engraçado isso, assim, porque é sempre muito diferente, né, o olhar das pessoas, comparado ao que a gente sente. Então, eu vejo que nas vezes onde eu relatei para alguém que eu tava me sentindo como um impostor, as palavras dessa pessoa normalmente eram coisas muito encorajadoras e de mostrar que elas me viam de outra forma. Então, se eu achava que eu não era bom o suficiente para o trabalho que eu faço, por exemplo, essa pessoa, ou essas pessoas, né, amigos, família, enfim, normalmente vinham com palavras de acolhimento para mostrar que não era assim, que eu que estava percebendo dessa forma, mas que não era verdade.
Sim,
E
acho que eu
você, Gabizinha?
também sinto isso
Você
assim,
consegue?
comum também. Eu acho que quando isso veio mais forte, né? E quando eu consegui expressar isso para quem estava perto, sempre as pessoas foram muito encorajadoras. Assim, ninguém nunca fala assim, ah, é verdade. Tipo, o que que você tá fazendo aqui? Vai embora. Ah, não, acho que todo mundo tenta, né, acalmar, assim, falar que não, não é por aí, tipo, tá tudo bem, né? Tá todo mundo tentando fazer o melhor e tal.
Sim.
E você percebe isso nos outros? Assim, você já viu outras pessoas se sentindo assim?
Sim, já percebi e sempre me deixa me sentindo muito mal, assim. É, porque por conseguir me identificar, né, nesse sentimento, mas e principalmente quando são pessoas que eu considero muito competentes, muito talentosas. Então, amigos muito próximos, colegas de trabalho que eventualmente assim se pegam questionando se fazem aquilo bem, se são bons suficientes para aquilo, que ficam com muito medo do que pode acontecer. Vejo, acho que é um sentimento bem comum dentro dos meus amigos, assim, as pessoas da minha idade, consigo ver sim. E você, Gabizinha, você consegue perceber esse sentimento nos seus amigos, nas pessoas próximas de você?
Sim, com certeza. Até no trabalho também, assim, já vi, sei lá, chefes, né, ou pessoas que eu admirava, né, no ambiente de trabalho, assim, sempre tem algum momento que a pessoa não está se sentindo 100%, ou não tá, acaba demonstrando, né, que tá com um pouco de insegurança ali, ou sei lá, né, tá fazendo alguma coisa que é um pouco fora do que está acostumado, ou que se sente confortável fazendo e tal. Então, acho que também, por um lado, ajuda, né, assim, perceber isso nos outros. E em momento nenhum, eu achava que elas eram incompetentes, ou que elas não conseguiam fazer aquilo, mas dava para perceber que, assim, é uma sensação comum, né, até nas pessoas que talvez, né, saibam mais, ou que estejam, né, em posições mais, sei lá, relevantes, né, naquele tipo de trabalho, sei lá. E eu acho que isso tem um pouco a
Sim.
ver com a próxima pergunta, né, que a gente falou que ia fazer, sobre como a gente vê essas pessoas quando elas estão passando por isso. E como que eu falei um pouquinho já, né, sobre a minha percepção, né, delas, mas como que você viu seus amigos ou quem estava sentindo
Gabi,
isso?
é uma coisa que me toca muito, assim, porque é um sentimento muito duro de se lidar, é uma coisa muito desconfortável, que tem desdobramentos muito ruins, assim, em como a gente age, como a gente se sente. Então, quando eu vejo alguém passando por isso, eu fico muito tocado. E me propõe muito a tentar mostrar para aquela pessoa como eu a vejo e como eu penso que ela poderia se sentir, né, diante de tudo que eu percebo que ela já conquistou, que ela já fez. E então já rolou assim de me emocionar, sabe? De eu chorar. Que vergonha, cara. Na frente da pessoa e falou assim: "Eu queria que você se visse como eu te vejo". Sabe? Ia ser bem dramático, né? Mas isso é uma coisa que eu costumo falar assim, sabe? Tipo, a vontade que eu tenho, assim, é de, tipo, enfiar meu olho na cara daquela pessoa para ela se ver como eu vejo, assim, porque é muito estranho, né? Você pensar, tipo, como que essa pessoa pode se sentir assim, sendo que a gente sabe todas essas coisas boas sobre ela. E então eu sinto que eu faço com essas pessoas o que normalmente elas fazem comigo também, que é tentar me mostrar de que aquilo não é real.
Que é apenas
E,
uma
sim,
percepção,
e
né, assim.
você, Gabizinha? Como que rola? Como que você costuma se sentir e agir em relação às pessoas que você vê passando por isso?
Ah, eu também tenho um pouco disso, assim, de sofrer junto, assim, de ficar muito incomodada e tal, e sei lá, ainda mais quando você realmente vê, né, que não tem nada a ver, assim, que não tem cabimento, assim, aquele tipo, né, não é que não tem cabimento de sentimento, né, porque tudo bem, né, a gente já colheu as sensações, né, os sentimentos desagradáveis também, mas, eu acho que esse exercício, né, de tentar. Eu acho que a gente não consegue convencer ninguém, né? Não, mas você é assim, você é bom e tal. Mas eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento, eu tento também, assim, né? É mostrar o como eu vejo, o que, que eu acho, né, daquilo e tal, e tentar amenizar a situação para que a pessoa não fique se sentindo tão mal, né? Mas às vezes não basta, né? Uma conversa só não basta e tal. Eu sei que é muito mais complexo que isso, né? Vai muito além, assim, é mais como a pessoa realmente se vê, ou naquele momento, que não necessariamente vai passar assim tão rápido, ou da maneira como eu gostaria, né? Assim, não, a gente vai conversar sobre isso aqui e aí você vai parar de se sentir assim, né? Mas não rola desse jeito.
Sim, e eu acho que muito do que eu aprendi a fazer em relação a mim mesmo, quando eu me sinto como impostor, vem de tentar acolher e dar suporte para as outras pessoas quando eu as vejo passando por isso. Porque eu consigo perceber que muitas vezes eu fiz por essas pessoas, ou falei para essas pessoas, coisas que eu não fui capaz de pensar ou fazer em relação a mim mesmo, assim. O movimento de falar com você mesmo é bem mais difícil, né? E a gente acaba sendo bem mais duro. E me percebendo fazendo isso e conseguindo identificar isso nas outras pessoas, eu sinto que eu fui capaz de evoluir também nessa minha busca, assim, por não me sentir como impostor. E acho que fica muito claro sobre como isso tudo tá na nossa cabeça, assim, né? Tipo, como a forma como a gente se sente é muito diferente da forma que a gente é percebido. E é isso. Eu amei, Gabi, sua contextualização. Amei que você tomou frente aí
Não,
hoje, falou. Tá de
obrigada.
parabéns, ficou
É
lindo.
porque eu me identifiquei muito. Ai, ai, brincadeira, gente. Tava tendo uma crisezinha básica aqui até antes de gravar. Tava me sentindo uma impostora para falar sobre síndrome do impostor.
Mudou a contextualização até o último segundo. Mas arrasou, Gabizinha, viu? Acabou o
Obrigada.
episódio,
É,
provamos
não,
aqui como
chega,
dá para fazer.
vambora, paga a luz. Até
Ai,
parece.
Gabizinha.
Então, vamos
Mas
lá.
eu...
Os tópicos.
Isso. Vamos começar com os tópicos
Conta aí
então,
pra
né?
gente.
Agora que a Gabi já apresentou o tema incrivelmente muito bem, vamos começar os tópicos que ela apresentou lá no começo, né? O primeiro tópico da nossa conversa sobre síndrome do impostor. Ixi, tô na página errada aqui. É tentando identificar um pouco a origem desse sentimento na gente, né? E aí, quando a gente estava conversando sobre isso para elaborar o episódio, a gente percebeu duas questões principais que a gente identifica como sendo a chave do surgimento aí do sentimento de ser um impostor, que são a competitividade e a cobrança. E como que você percebe isso, Gabizinha? Que você consegue identificar como origem desse sentimento na sua história ou na vida das pessoas perto de você?
Eu acho que essa questão da competitividade, da cobrança, assim, eu acho que a origem desse sentimento, assim, que eu consigo identificar na minha própria história, é você, em qualquer momento da sua vida, você ficar se comparando muito a quem está próximo a você e achar que você devia estar tá mais além do que você está, entendeu? Ah, eu devia saber mais do que eu sei agora, eu deveria ter mais, enfim, eu deveria estar na mesma página que todas essas pessoas à minha volta estão. E é ficar se comparando muito com o outro, mas também projetando uma sabedoria e, enfim, como se a outra pessoa sempre tivesse assim, né, num pedestal, os outros sempre estão vários passos à frente de você. Então, não é uma visão muito realista, porque de fato você não sabe, né, exatamente o que os outros sabem ou deixam de saber. Você não sabe como é a vida daquelas pessoas inteiramente, são só, né, você tem uma ideia, né? Mas quem diz que essa ideia é realidade? Então, eu acho que para mim esse sentimento surge mais das minhas próprias cobranças e da minha comparação com as outras pessoas que estão à minha volta. E talvez essa competitividade, tipo assim, de querer alcançar ou que as outras pessoas têm, ou que eu acho que eu tenho que ter ou ser naquele momento. E para você, como que você acha que isso começa? Ou de onde vem?
Não, eu antes de falar, assim, eu me identifico demais com essa questão da comparação que você falou. Isso era inclusive uma das coisas que eu tinha notado, assim. Eu acho que muito desse sentimento de ser o impostor vem da gente se comparar com os outros. Eu acho que, não querendo culpar as redes sociais, a comparação poderia acontecer de qualquer outra forma, né? Só por você estar tá se relacionando com pessoas no trabalho, na sua faculdade, ou onde quer que você esteja passando seu tempo aí, né? Exercendo as suas atividades. Mas eu acho que a gente vive num mundo onde é muito fácil você acompanhar a vida das outras pessoas.
Acompanhar a vida montada, né, de outras pessoas, os recortes, né?
E de ver o tanto de gente que tá se propondo a fazer as mesmas coisas que você, seja profissionalmente, né, ou por lazer, o que quer que seja. E se comparar a isso e se inferiorizar, né? A gente sempre acha que a gente está vários passos atrás, sendo que cada pessoa tem seu próprio tempo, a vida de cada pessoa é diferente. A gente eventualmente pode ter mais ou menos acesso a algumas coisas fundamentais para alcançar o que a gente precisa. Então, acho que ficar se comparando é perigoso. Mas pensando principalmente nessa questão de competitividade, de cobrança. A respeito da cobrança, eu consegui lembrar de uma frase que foi muito presente no meu crescimento, assim, e que hoje eu consigo perceber algumas marcas que isso deixou, que é o você não faz mais que a sua obrigação. E eu consigo perceber, assim, que hoje, não que é essa frase, tá, galera, foi a coisa que me fez ser assim hoje, mas eu acho
Quebrou,
que
quebrou o Gabriel no meio.
é uma Mas eu
Nunca
acho
mais foi o
que
mesmo.
muito do meu sentimento de ser um impostor hoje em dia diz de um histórico de níveis altíssimos de cobrança, assim. Então eu acho que eu fui cobrado a respeito de algumas coisas ao longo da minha vida e eu me tornei uma pessoa que me cobro demais, e eu me cobro com padrões meio inalcançáveis da minha realidade, assim, sabe? Então, eu consigo perceber então isso a respeito da cobrança. E sobre a competitividade, eu vou ser bem sincero, eu não sou uma pessoa muito competitiva, mas isso tá posto pra gente, né? Assim, o mundo é colocado pra gente como um lugar competitivo. Então, para ter acesso a várias coisas importantes, a gente passa por uma competição, né? Seja para entrar na universidade,
Um
ou para conseguir uma vaga de
trabalho.
emprego,
Ou
sim.
para ser promovido, você está competindo, né, com as outras pessoas na sua equipe, sei lá.
Sim, e uma coisa que eu vejo, que eu lembro de falar muito, que eu lembro de ser ensinado assim, e que hoje eu vejo os meus alunos falando, e eu fico tipo, pelo amor de Deus, a gente tem que mudar a cabeça dessas pessoas. Que as pessoas falarem assim, você sempre vai ter uma oportunidade para trabalhar se você for o melhor no que você faz. Eu falo assim, mano, o que, tipo assim, ser o melhor no que você
Primeiro, o que que
faz?
isso
Pensa, tipo.
significa,
E eu fico pensando assim, quando a gente é muito novinho, assim, né, a gente não tem noção do tamanho das coisas. A gente
né?
acha que a gente tem, mas a gente não tem. Eu fico pensando, você pega todas as pessoas de uma área, de uma atividade, todas as pessoas do mundo, e você ser o melhor nisso. Tipo, o nível de cobrança que você vai se colocar ao longo da sua vida para alcançar uma coisa, não falar inalcançável, você pode eventualmente ser o melhor no que você faz, e se você for, pô, bacaníssima, mas você, tipo, construir uma vida inteira baseada em tentar ser o melhor em alguma coisa, é muito sofrido, tipo assim, né, a
Mas
vida
será
não é
que
sobre
ser o
isso.
melhor não é só uma consequência, né? Ou ser assim, ser o melhor para você, né, nos seus próprios olhos, assim, vai ser uma consequência de fazer aquela coisa, né? Com, sei lá, com vontade, né? Enfim, com cuidado e a um certo, né, prazo, sei lá. Mas talvez ficar jogando essa projeção, né, assim, de quando eu for o melhor e eu posso fazer, aí você também não começa nunca, né? Que eu acho que a gente também vai voltar a esse ponto depois, no
Sim,
tópico 3.
sim. Sobre essa coisa do seu melhor, lembrei de uma coisa agora, antes de a gente ir pro tópico 2, uma história muito engraçada. Com uma amiga com quem eu fiz CCC, Marina, beijo, saudades, amiga, foi aniversário dela esses dias, aliás, parabéns. E aí, Marina, a gente teve a gente mudou muito de tema, então a gente teve dificuldade de começar o TCC, colocando aí que a Marília é uma leonina, bem competitiva, né? Eu sou um pisciano bem vibes. E aí, a gente estava na nossa orientação, e a dupla que fez a orientação antes da gente estava bem avançada no TCC. Nossa, isso quebrou a gente. Ficou, pelo amor de Deus, a gente está muito atrasado. As pessoas já estão bem lá na frente. E aí, indo embora da orientação, a gente começou a conversar sobre isso, né? E ela tava numa vibe, tipo, a gente tem que terminar isso antes delas. Eu falei, amiga, todo mundo quer passar, e todo mundo pode passar. Tipo, não é um contra o outro, é um pelos outros, sacou? Aí ela falou. Aí eu falei, a gente não tem que ser melhor que elas, a gente tem que ser o nosso melhor. Tem um nível de cobrança muito doido, né? Mas eu falei isso pra acalmá-la na hora, a gente tem que ser o nosso melhor. A Marina dirigindo respirou assim, falou assim: é verdade, amigo. E o nosso melhor é muito melhor que o melhor delas. Eu falei assim, amiga, eu tava
Nossa,
falando com a parede.
competitividade nível tipo mil, né?
Eu tava falando com a parede esse tempo todo.
Ai, ai.
Mas eu acho que a gente pode ir para o segundo tópico, né,
Tá bom,
Gabizinha?
vamos. O segundo
Bom,
tópico, conta aí
então,
também.
já identificada a origem desse sentimento nas nossas vidas, a gente percebeu que eles tiveram desdobramentos bem diferentes para a gente. Então, eu e a Gabi percebemos que a síndrome do impostor nos atacou de formas diferentes. E a gente queria compartilhar um pouco desses relatos, porque talvez pode ser a forma como vocês já se sentiram. E dentro disso também, a gente vai falar um pouquinho, como a Gabi anunciou lá no começo, né, sobre o recorte de gênero dentro da síndrome do impostor. Então, como ele tende a afetar as mulheres de uma forma bem particular. Eu posso começar com o meu relato, Gabizinha?
Pode.
Tá
Deve.
ótimo.
Pode, eu
Então,
deixo. Ai, ai.
muito bem. Quando o feminismo for legalizado, cenas como essa serão comuns. Eu amo esse meme.
Ai, ai.
Bom, mas. Tá. Quando eu parei pra pensar no histórico da síndrome do impostor na minha vida, e como eu disse, né, eu percebi que ele foi mais presente na minha adolescência, a partir da minha adolescência, e que eu tive sintomas dele em momentos. Principalmente relacionados à minha vida social, né? Então, os meus amigos e minha família. Aí eu lembro particularmente de um relacionamento bem abusivo que tentou me fazer sentir mal em relação a essas pessoas, como se eu não fosse um bom amigo, um bom filho. E foi bem eficiente, parabéns, você conseguiu. Mas.
Troféu para essa pessoa que arruinou.
Mas
Ai, isso é
felizmente eu
psicológico.
sou um homem analisado, já superei.
Uhum.
Mas então, já aconteceu de eu me sentir um impostor. Por me sentir sendo um mau amigo, né, um mau filho. Depois eu consigo perceber em relação à atividade profissional que eu exerço há tantos anos, porque eu trabalho numa área que eu não tenho uma graduação acadêmica, né, tipo, não fui atrás de estudar isso. E já cheguei a me sentir mal em relação a isso, sendo que o trabalho que eu tenho não exige que eu tenha essa graduação. Existem outros parâmetros para decidir quem ou não, quem pode ou não exercer aquela função dentro da empresa. E eu cumpro esses requisitos, e exerço a minha atividade muito bem, mas já cheguei a questionar se eu era bom o suficiente para isso. Mas o momento da minha vida que eu me senti mais um impostor de todos foi na minha jornada na graduação, na universidade. Então, quem aí, já, acho que já dei dicas, né, nos episódios passados, mas eu tranquei a faculdade 4 vezes. Tranquei, não, tranquei 3 e comecei 4, porque a última eu me formei. Mas eu sinto, assim, que na época eu trancava os cursos e me colocava em outros com o sentimento de que eu não gostava deles, como se eu não tivesse satisfeito. E hoje, depois que eu fechei esse ciclo, que eu finalmente me formei, eu percebo que talvez o primeiro não gostasse tanto, foi um que eu me frustrei um pouco. Mas os outros dois ali no meio foram lugares que eu gostei muito, que eu achei muito interessantes. Que eu fiz bons amigos, que eu estava muito satisfeito com os meus professores, mas a minha questão foram os meus níveis de ansiedade e de cobrança, que eram paralisantes. Então, diferente de como você vai falar o seu relato aí depois, a síndrome do impostor foi uma coisa que me paralisou muito ao longo da minha vida. Eu tinha muito medo, de não conseguir ser tão bom quanto eu achava que eu deveria ser. A ponto de achar que, se eu não fosse conseguir atingir aquele nível de qualidade, era melhor eu nem fazer. Então era 8 ou 80. Porque eu pensava na responsabilidade de assumir aquele compromisso. Então, quando eu fazia psicologia, tipo, não, se eu não vou conseguir ser esse psicólogo tão bom que eu acho que eu tenho que ser, é melhor nem me formar, é melhor nem estudar. E eu
Isso
lembro
que
que,
drástico, né?
especialmente. Sim. E eu lembro que, especialmente na psicologia, que era um curso que eu gostava bastante, e que eu fazia uma série de sacrifícios para conseguir estar lá, então era uma graduação muito cara. E, tipo assim, eu trabalhava e fazia estágio na faculdade para ter bolsa, tipo, eu fazia muita coisa para conseguir estar lá, sabe? Eu tranquei a graduação por causa do resultado de uma prova. Tipo assim, não foi por causa disso, mas esse foi o gatilho, foi o dia que eu falei, não, agora eu vou trancar. Que eu tirei 10 numa prova de psicanálise que eu não tinha estudado. E aquilo ali me, tipo,
Foi a
eu fiquei, pelo
gota
amor de
d'água.
Deus. Eu falei, cara, psicanálise é uma das disciplinas mais importantes da graduação. E eu tirei 10 sem ter estudado, tipo assim, eu lembro que a professora tinha passado uma série de textos e eu, tipo, li resumos dos textos, li resumos dos colegas, assisti vídeos, tipo, encontrei formas de estudar dentro da realidade daquele momento. O tempo que eu tinha era pra dava para estudar aquilo, né? Considerado que eu tinha outras coisas ali importantes para fazer também, eu não tava, sei lá, disposto, tava cansado, não lembro. Mas lembro que eu fechei a prova e eu falei, não, não tá certo isso. Eu tô mentindo para as pessoas, eu tô mentindo para mim mesmo.
Isso é uma
E
grande
isso.
fraude.
Isso é uma grande fraude. Já se estendeu por muito tempo. Eu vou trancar. E eu tranquei.
Gente, que doideira.
E então. É, acho que tem outras histórias, né? Não dá para contar todas, mas acho que essa ilustra muito bem o como a síndrome do impostor me paralisou. Me fez nem começar ou não dar sequência para as coisas, porque eu achava que eu estaria não sendo bom o suficiente ou mentindo para as pessoas, mesmo quando eu estava sendo bom. E
Sim.
você, Gabizinha, quais. Então, eu já meio que anunciei que a sua experiência é bem diferente, né? Mas como que a síndrome do impostor te afetou, assim, ao longo da sua vida?
Então, ao longo da minha vida, eu acho que, como eu falei lá no início, acho que desde novinha, né, quando acho que a primeira mudança, né, internacional, que a gente foi morar nos Estados Unidos, eu sempre falo disso, galera, desculpa, é repetitivo.
Não se desculpe, Gabi. Essa
Mas,
história, essa
só que
vida.
assim, eu me senti uma grande impostora, porque eu achava que eu não pertencia, né, e tal, e parece que, assim, até. Dos 11 anos, assim, até os 13, por aí, esse período, assim, né, pra mim foi de adaptação e de aprender a língua e tal, e de entender melhor como que as pessoas se relacionavam nesse novo lugar, eu me sentia como uma grande impostora, tipo, eu não devia estar aqui, eu tô ocupando o lugar de outra pessoa que sabe o que tá fazendo, as outras crianças, elas entendem a língua, estão fazendo o que elas devem fazer e tal. Então, assim, começou desde novinha e depois isso... É, também se apresentou, claro, no âmbito profissional, assim, cada vez que eu consegui uma promoção, ou quando eu consegui um novo emprego, tipo, numa multinacional ainda maior do que a outra onde eu trabalhava, e trabalhando também, acho que a área, assim, tem um pouco dessa coisa de trabalhar com comunicação, que as pessoas esperam que você saiba muito sobre vários assuntos, assim, ou pelo menos era isso que eu achava no início da minha carreira, eu achava assim, nossa, eu tenho que ser a expert em tudo, se eu abrir minha boca, eu tenho que falar alguma coisa, assim, muito inteligente, senão todo mundo vai descobrir que eu sou uma farsa que, tipo, não era para eu estar aqui e que selecionaram a pessoa errada. Então, tipo assim, eu acho que nunca, ao contrário disso que você contou, de você se sentir paralisado, de não começar, ou de, não sei, talvez, né, assim, esse exemplo que você deu aí da psicologia, de você
De
já ter
interromper,
desistido
né?
porque, de interromper, porque você achava que você não estava, no nível, né, que você deveria estar, ou de, né, nível de comprometimento. Eu nunca tive muita dificuldade em começar. Eu começava, mas aí, assim, desde o do início, desde o, tipo, dia um, eu já me cobrava tanto que quase chegava perto, assim, do burnout, assim, de, nossa, eu vou adoecer, porque eu tô me cobrando tanto que eu tenho que fazer, sabe, eu tenho que ser a expert em tudo, assim, até como estagiária, assim, eu tenho que entender... Sei lá, eu estava trabalhando numa empresa, né, de agricultura ou de engenharia, sei lá, eu tenho que saber tudo sobre esses temas e saber apresentar sobre isso e falar e tal. E então eu acho que para mim essa coisa da síndrome do impostor se apresentou muito com a coisa do perfeccionismo, assim, enfim, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu quero, quando eu começo a fazer alguma coisa, eu acho que eu tenho que ser a expert naquele assunto. E, enfim, também tem um pouco dessa coisa de querer ser a Mulher Maravilha, assim, de querer fazer tudo, tanto no âmbito profissional quanto, né, com a família e no lar e tal. E, enfim, eu acho que isso tem muito a ver com a nossa participação especial, né, que você vai apresentar. Você tá aí?
Sim.
Alô?
Não, tava ouvindo, prestando atenção. Não, é muito chocante, né? Como é o oposto, assim, né? Essa coisa de um ficar paralisado e o outro, tipo, se estafar tentando ser o melhor naquilo e correndo atrás de um padrão que a gente nem precisava ter
Sim.
que cumprir, né? Mas eu acho, é isso que você falou, eu acho que a sua história se relaciona muito bem com a participação que a gente vai trazer hoje, que eu tenho um mega hiper orgulho de chamar, que é a minha BFF, minha amiguíssima, minha tudo pra mim, a Pamela. Eu acho que todos, acho que até agora, todos os episódios deve ter falado o nome dela alguma hora.
Sim.
A Pamela é uma comunicadora, jornalista, que na jornada acadêmica dela aí se propôs muito a cruzar o que ela estuda com o feminismo. Então, tem entendidíssima das questões de gênero e a minha inspiração maior, assim, para entender essa pauta também, tantas outras tão importantes. E a Pamela tem muito isso de se sentir uma impostora e, eventualmente, a gente precisa ter alguma conversa sobre esse assunto. E eu achei que ela ia ser a pessoa ideal para ajudar a gente a entender esse recorte, né? Sobre os efeitos da síndrome do impostor, na vida das mulheres. E, enfim, eu não vou falar muito, que ela já
É.
vai explicar de uma forma incrível. Então,
Sim.
eu falei de uma forma incrível, me lembrou a cabeleireira Leila, que ela fala de uma forma maravilhosa. Mas então tá. Então posso tocar aqui a participação da Gabizinha? Ou da Gabizinha?
Oh, é.
Da Pan, Gabizinha, pode tocar?
Pode.
Então tá bom, solta o som, DJ!
Oi, gente, meu nome é Pamela. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a síndrome do impostor com recorte de gênero. No caso, a síndrome das impostoras, né? Por que que é tão comum e ainda mais cruel que as mulheres se sintam impostoras e farsas nas suas próprias vidas? Eu achei muito interessante quando o Gabriel me chamou para falar um pouquinho desse tema, que o próprio conceito, né? Síndrome do impostor foi criado por duas mulheres, duas psicólogas estadunidenses da Universidade da Geórgia, se eu não me engano, no final da década de 70, ali, comecinho da década de 80. E eu acho interessante que, assim, a síndrome do impostor, geralmente, a primeira vez que ela ganhou um recorte de gênero foi para falar do campo profissional, no caso, mulheres que se identificam, que tinham dificuldade de ter boas performances em áreas de exatas, de tecnologia, porque essas áreas eram dominadas por homens. E isso é plenamente explicável pela nossa forma de socialização, né? Vivendo numa sociedade machista e patriarcal, enquanto um menino ganha um carrinho ou um kit cientista, eu ganharia uma vassoura, um rodo, uma panela, enfim. Então, é o primeiro ponto de a gente não preparar as mulheres para esses contextos profissionais tecnológicos e que as mulheres que decidirem trabalhar com isso, a gente vê isso até hoje, né? Turmas de engenharia que são dominadas por homens, assim. E, enquanto isso, as mulheres são associadas, até hoje, majoritariamente, a profissões ligadas ao cuidado, né? Ligadas a prestar cuidado mesmo, a dar conta, a ficar ali ao redor, orbitando ao redor de quem precisa de cuidados. Eu acho que isso está muito em voga agora, inclusive, com a questão do coronavírus, né? Que a maior parte das profissionais de saúde, especialmente enfermeiros, olha lá, enfermeiras, tá vendo? São mulheres. Outro ponto que eu acho interessante é que no caso da síndrome do impostor para mulheres, além desse lado da vida profissional, de se sentir uma farsa, de ver que o ambiente corporativo é dominado por homens, é que muito da síndrome do impostor se abate sobre as mulheres com cobranças delas serem completas. Porque não basta ser uma boa profissional. Ah, tenho confiança profissional total, me livrei dessa síndrome. Não, porque a mulher tem que ser a profissional incrível, a mãe incrível, a esposa incrível, tem que estar bonita, tem que estar depilada, tem que saber cozinhar. Então, a mulher consegue. Caso ela consiga, né, vencer, entre aspas, assim, colocar como uma realização pronta, não me sinto uma impostora no meu trabalho. Mas existe um combo pelo qual ela é cobrada aí de segunda e terceira jornadas, né, esse acúmulo de função que cobra da mulher de uma forma muito cruel e que resulta em uma síndrome do impostor, porque a mulher descobre, na verdade, que ela é humana e é humanamente impossível dar conta de tudo que a sociedade machista, patriarcal, capitalista, neoliberalista cobra da mulher. Então, a gente sofre especialmente com a síndrome do impostor porque nos cobram coisas impossíveis. É isso.
Ah, nossa, dá vontade de urrar com essa mensagem da Pamela.
Sim.
Ai, arrasou, obrigada, Pamela. Me
Eu me
identifiquei muito com
comprometo.
várias coisas que ela falou aí. Nem sei se eu tenho mais nada para adicionar.
Não, eu me comprometo pessoalmente a espalhar esse áudio por toda a minha existência. Enquanto eu estiver vivo,
Sim,
esse áudio será ouvido.
sim. Uhum.
Cara, eu achei incrível assim a forma que ela explicou.
Eu
É, a
também.
Pamela tem muita essa habilidade de pegar temas complexos e apresentar de uma forma compreensível, assim, sabe? E eu acho que ela muito, eu fiquei muito desde o comecinho, assim, gostei de muitas coisas. A primeira dela falar justamente de que a síndrome ganhou esse nome e foi identificada por mulheres, assim, né? E
Sim.
de como para vocês, assim, isso tá ligado não só à vida profissional, né? Então ela fala, você pode, tipo, atingir todas as suas metas e objetivos e ser super bem sucedida e não se sentir uma impostora na sua vida profissional, mas é muito provável que você vai sentir isso em outros aspectos da sua vida, né? Que era um pouco do que a gente estava falando, assim, você estava contando, né, da cobrança para ter uma família,
uhum.
e, enfim, dos padrões estéticos também.
Ou no âmbito profissional as pessoas perguntarem sobre os seus filhos, né? E aí, os seus filhos? E cadê, né? Essa pergunta, será que ela é feita para os homens? Enfim. E tem, mesmo que você faça um trabalho, né, muito bom e que seja reconhecido, ainda tem essa cobrança da aparência, sabe? Eu acho que no âmbito profissional, né, nessas grandes corporações onde eu trabalhei, enfim, nos últimos anos, eu sempre era a pessoa mais nova. E tinha essa coisa também, assim, pelo menos eu sentia, sabe, essa cobrança, assim, né, de como você está vestida, como você está arrumada, como que as pessoas te veem, né, e, enfim, de não demonstrar nenhum tipo de, eu não sei, de ter que ser forte, sabe, ao mesmo tempo ter essa parte, como as pessoas veem como o lado masculino, assim, ah, você tem que ser mulher, você tem que ser bonita, mas ao mesmo tempo você tem que ser firme como os homens fazem, sei lá, essa cobrança até da maneira de ser que é imposta para as mulheres e que os homens, assim, só são, fazem do jeito que bem entendem, legal ou não, mas estão lá, né, nas posições de liderança. E para as mulheres, esses padrões, assim, a lista é infinita, né, assim, do que a gente tem que fazer e como tem que ser, e, enfim,
Sim.
daria um tema por si só, né, também.
Estudando para esse tema, a gente encontrou mais de uma referência, né, que cruzava síndrome do impostor com a questão das mulheres, né? Eu lembro aquele
Sim.
teve aquele blog que a mulher escreveu especificamente sobre isso, assim, e tem um podcast também do Chá com a Impostora, não
Sim,
foi?
nossa, super recomendo esse podcast chamado Chá com a Impostora, que todos os episódios são sobre a síndrome do impostor e como ela se apresenta em diferentes aspectos da nossa vida. E é muito legal, eu recomendo muito as pessoas escutarem. E também tem um outro podcast chamado Afetos, eu não sei se você já ouviu também esse, que é super legal, é com a Gabi Oliveira e a Karina Vieira. E elas têm um episódio chamado também A Tal Síndrome da Impostora. É o episódio 34. Quem quiser ouvir também, super recomendo. E assim, tem vários, né? Tem vários. Muita gente já falou sobre esse tema. E eu acho muito legal. Quanto mais eu escuto, inclusive no Chá com a Impostora, elas fizeram um episódio que é só sobre as impostoras que foram morar fora, sabe? Que também é outro
Que
recorte.
legal.
E aí eu tava escutando, assim, eu falei, gente, eu vou ter que escutar isso umas 3 vezes, assim, para eu poder absorver que, tipo, sabe, tem outras pessoas se sentindo assim também, é comum, sei lá, é normal e tá tudo bem. Enfim, eu gostei muito dessa colaboração da Pamela.
Nossa, obrigado, amiga.
Obrigada.
Tava muito no vem aí, vai acontecer e aconteceu.
Aham. Uhum.
Gratidão demais, amiga. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Aliás, um comentário rápido sobre essa coisa da Pamela. A Pamela um dia veio fazer um elogio muito legal sobre o podcast, assim, ela tá acompanhando de verdade. E eu parei para pensar, assim, sobre como a gente. Tipo, ter o suporte dos amigos, assim, o acolhimento faz a gente acreditar muito na gente mesmo, assim, né? Então,
Sim.
a Pamela é uma pessoa que eu admiro muito, ela sabe disso, assim, do como eu a vejo. E, enfim, quando essas pessoas que a gente admira bastante vêm, sei lá, falar bem sobre o que a gente tá fazendo, faz toda a diferença, né? Obrigada, amiga, por tu participar e por me acompanhar na vida.
Ó.
Então, vamos para o tópico final dessa conversa. Então, a
Sim.
gente já passou aí por identificar a origem desse sentimento, por identificar como esse sentimento afetou as nossas vidas. E essas duas coisas são muito importantes para a gente conseguir identificar como lidar com ele, como superá-lo, que é o objetivo do nosso terceiro tópico, né? Tentar perceber recursos que a gente usou ao longo da nossa vida ou coisas que a gente aprendeu que ajudaram a gente a driblar aí esse sentimento de sermos impostores e impostoras. E aí, Gabizinha, o que que você conseguiu perceber que você já. Coisas que você já aprendeu, que você já fez, que te ajudaram a ver de fato quão competente, brilhante, maravilhosa, incrível você
Ixi,
é?
não
Nada!
sei se eu estou preparado para responder essa pergunta. Ah, brincadeira, não, assim, eu acho que volta e meia eu me pego, assim, eu fico feliz com as coisas que eu consegui alcançar até agora, ou onde eu consegui chegar, sei lá, na minha carreira, por mais que agora, né, eu esteja desempregada, mas assim, enfim, eu fico feliz com as coisas que eu consegui alcançar. Mas nem sempre é tão fácil de reconhecer, né, essas coisas, assim. Eu achei legal, uma das coisas que eu estava lendo sobre a síndrome do impostor, num desses blogs aí e tal, eles estavam falando que a gente sempre, sei lá, a gente sempre faz muita lista dos afazeres, né, mas e é uma lista das coisas que a gente já fez? E se a gente revisitasse essa lista, sabe, dessas nossas conquistas? Para não esquecer, colocar na parede, sei lá, lembrar e não esquecer, sabe? Essas foram as coisas que eu fiz. Eu acho que eu tive que fazer um exercício desse quando eu estava no ensino médio, sei lá. E na hora, quando o professor passou a atividade lá, eu achei uma bobeira. Eu falei, nossa, que coisa. Porque eu já estava pensando assim, eu vou ter que apresentar isso para a sala, sabe? Melhor eu fingir que eu estou passando mal e ir embora agora, porque não rola ficar aqui falando das coisas que eu já fiz, né? Enfim, mas foi um exercício legal, eu acabei guardando. Era para fazer uma linha do tempo e colocar as coisas mais significantes para você, assim, os acontecimentos mais significantes na sua vida. E que não necessariamente são só coisas que acontecem, né? As coisas não caem do céu, foram coisas que você conquistou, né? Você, sei lá, passou de ano, você conseguiu um trabalho, você, sei lá, qualquer coisa que você acha relevante, e eu acabei guardando essa linha do
Que
tempo.
fofo.
E uma coisa que eu fazia também era assim, não sei o que eu acho disso agora necessariamente, mas no passado eu fazia as minhas resoluções e tal, e não necessariamente era só no fim do ano, no início do ano, assim, eu pegava e separava a minha vida por, assim, em relação à família, no trabalho, na escola, o que que eu queria alcançar. E aí eu dava, tipo, um prazo. Ah, em 6 meses eu vou revisitar essa lista aqui para ver o que que eu consegui, sabe? Mas eu não sei se eu indico isso também, porque fica assim, né? Também pode ser, na verdade, uma ferramenta, assim, para ficar se comparando, para ficar se cobrando ainda mais. Não é essa a intenção. Mas, assim, olhando isso agora, porque eu fazia isso quando eu estava lá com os meus 15, 16 anos, e quando eu olho para essas listas, eu sinto muito carinho por isso, porque eu vejo, tipo assim, nossa, eu queria isso, e eu vejo que eu tenho mais em comum com quem eu era no passado do que às vezes eu consigo reconhecer, porque eu não sei se você sente isso às vezes também, mas, assim, volta e meia eu me pego sentindo assim, ah, agora eu sou uma versão melhor, né, de quem eu era no passado, sei lá. Mas eu vejo que eu e a Gabi do passado temos muito em comum e que aquelas coisas que eu queria também são coisas que eu quero agora, assim, para, sei lá, eu quero, né, ser uma filha, uma irmã legal, assim, eu quero ter um relacionamento bom né, com as pessoas à minha volta, eu quero, sei lá. E eu fico vendo, assim, fazendo essas comparações, né, do passado e do agora, mas, assim, para mim funciona dessa forma, mas, como eu falei, não sei o que funciona para os outros. Mas e com você, assim, eu rodei, 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 não sei se eu cheguei em conclusão nenhuma, mas e
Nossa,
como que é isso para você?
eu tô viajando nisso que você falou, assim, principalmente essa coisa do final de olhar, sempre achar que a gente é uma versão melhor da gente mesmo, mas a gente olha para trás e vê que na verdade a gente tem muito em comum com as pessoas que a gente foi, assim, em momentos diferentes da vida. Posso estar falando, não sei, talvez eu possa achar depois parar para refletir ver que não é tanto assim, mas me passou muito rápido assim a minha história enquanto você falava e as coisas que eu almejei, quem eu achava que seria bom que eu fosse, ou sentimentos que eu queria explorar dentro de mim. E eu acho que talvez momentos que eu me senti muito impostor foram momentos que eu me afastei muito disso, sabe? Onde eu tentei ser alguém que não era o meu eu mais espontâneo, assim, ou eu não tava, talvez, indo atrás de, sei lá, tipo, de sentimentos que eu sei que são importantes, ou que eu sempre quis, tipo, cultivar dentro de mim, assim. E eu acho que driblar o sentimento do impostor vem muito disso, de entender a sua própria história, de onde você já esteve, de onde você está, e de reconhecer o seu tempo, assim, porque a gente às vezes tenta separar muito, né? Tipo, isso aí, o Gabriel da família, o Gabriel do trabalho, a Gabi da família e do trabalho, enfim, ou você da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, dos seus relacionamentos românticos, da sua busca, né, enquanto indivíduo, mas a gente é uma pessoa só. E o que está acontecendo em cada uma dessas esferas vai ter impacto e desdobramento nas outras. Então, ao longo da minha vida, eu precisei lidar com algumas coisas, né? Então, questões da minha família, ou da minha sexualidade, ou de entender o que eu sou bom em fazer, o que eu quero fazer. Isso tudo teve impacto nas escolhas e no quão bem eu me dei em cada lugar que eu me coloquei. E história, sabe? É o meu tempo. Hoje eu tô num movimento muito de resgate, assim, né? De voltar nessas histórias do passado e tentar reenxergar coisas sobre mim que em algum momento eu escolhi não ver mais. Isso tá me fazendo entender muito o porquê que eu tô colhendo essas coisas agora, assim, sabe? Boas ou ruins. E acho que entender o seu tempo é fundamental. E não comparar o seu tempo com o tempo dos outros. Cada pessoa tem a própria jornada, o próprio caminho. E é sobre ser honesto e ser coerente. A palavra voltando aí.
É, adoro essa palavra
Mas depois desse
favorita.
super discurso e que eu bolei agora, que eu me dei depois
Esse
que você
discurso
falou,
espontâneo.
as coisas que eu tinha pensado antes do episódio. Eu lembrei de algumas frases, algumas conversas que eu tive que me ajudaram muito, né? Eu lembrei de uma música do RuPaul, que ele fala assim: Feelings are what you feel, feelings aren't real. Então, né, tipo, sentimentos são coisas que você sente, mas eles não necessariamente são a verdade. Então, se sentir um impostor não quer dizer que você é o impostor, né? Acho isso muito importante porque. E eu acho aquelas perguntinhas que a gente fez lá no começo, né, do como você se sentia, como as pessoas te olhavam, como as pessoas se sentiam e como você as olhava. Fica muito fácil a gente perceber que isso tá na nossa cabeça, assim. Que isso não é verdade, e que não é porque a gente se sente incapaz que a gente é incapaz, né? Às vezes é muito pelo contrário. Lembrei também de uma conversa muito importante que eu tive com a Thaís, né, que é uma pessoa que acho já mencionei aqui no episódio, no podcast algumas vezes, onde ela estava me dando o um encorajamento, assim, falando sobre medo e coragem, que o medo não é uma coisa que pode nos paralisar, né? E sobre como ter coragem não significa não ter medo, né? Mas é encarar isso e ir atrás das coisas que você quer, você acredita, mesmo que você sinta que você não vai dar conta. E aí, pensando na vida profissional, uma dica que eu recebi recentemente, sabe quando você vê uma descrição de um trabalho e tem várias coisas que você acha que você não sabe fazer bem?
Tenta
Essa
mesmo
pessoa falava
assim.
assim, tipo, tenta mesmo assim, porque ela botava um número, assim, né? Tipo assim, se você tem 40% do que estão pedindo, manda. Tipo, você é o bom o suficiente para isso. E principalmente hoje em dia, sabendo que, falando de trabalho especificamente, né? Que as suas habilidades. As soft skills, que eles chamam, né? Essas habilidades de personalidade mesmo são muito relevantes também, porque habilidades práticas são coisas que você pode aprender. Mas hoje se olha muito sobre quem você é, como você se comporta em relação aos outros, em relação a você mesmo. Então, tenho cada dia aprendido mais em relação a isso, assim, não deixar o medo me paralisar e seguir assim
E
mesmo.
eu acho que
Construir uma
um
tirinha que
grande exemplo disso, né, de começar assim mesmo, de ir com medo, é esse podcast, né? Porque a gente começou assim.
Não, toda semana é
Toda
assim, amiga.
semana, segunda-feira a gente tem aquela ligaçãozinha rápida, assim, tipo, ai meu Deus, e agora?
E é legal, né? Tipo assim, a gente ir identificando e criando recursos, assim, né? No nosso caso, a gente fica a semana inteira bolando episódio, quando chega na hora de gravar, a gente
Dá
fica
aquele
muito
medo,
ansioso.
né?
O nosso recurso é a gente se liga antes e tem uma conversa para quebrar o gelo e relembrar de tudo que a gente já fez. E do qual é o nosso objetivo com o podcast, isso é muito legal. E uma outra. Enfim, lembrei de várias coisas, não vou ficar me alongando muito, mas sobre nivelar níveis de cobrança e de expectativa também, lembrar que você pode ser bom nas coisas, não precisa ser o melhor, e que o que você vai fazer ali é o suficiente. E uma coisa que eu gosto. Que eu tenho gostado muito de fazer, e aí que eu acho que é uma coisa que vale tanto para mim quanto para você, nós que temos comportamentos um pouco compulsivos às vezes, para ser muito modesto, é tentar descomplicar as atividades. Entender que as coisas não são tão difíceis quanto elas parecem na nossa cabeça, assim. Então, olhar a situação de fora e falar, tipo, putz, olha o tanto de coisa que eu sei fazer em relação a isso. E aí, olhar os recursos que eu tenho naquela hora e tentar desmembrar e descomplicar aquela atividade e fazer do jeito que eu consigo, sabe? Eu tento fazer isso e quando eu consigo é uma grande vitória, sendo uma pessoa que fica paralisada, né? E por fim, para fechar, um milhão de coisas, quando a gente estava estudando sobre síndrome do impostor, você me mostrou aquele gráfico, que eu não vou lembrar o nome agora, né? É um nome difícil.
É Dunning-Kruger.
Dunning-Kruger. Enfim, eu não vou explicar muito a fundo, mas é um gráfico que tenta mostrar sobre como a gente tende a se sentir mais impostor, quanto mais competentes nós somos. Então, quanto mais você sabe, mais você tende a sentir que você não sabe. E eu gosto muito, de uma metáfora, que é a metáfora da ilha, que ele diz que que o seu conhecimento é uma ilha no meio de um mar de coisas que você ainda não sabe, e que a borda da ilha que toca o mar são as coisas que você está prestes a aprender, e que à medida que você vai aprendendo essas coisas, a sua ilha vai crescendo, o que quer dizer também que a borda dela aumenta. Então, quanto mais você sabe, mais você sente que você está prestes a saber, e, em consequência, mais você sente que você não sabe coisas, né? Então, acho que isso é muito verdadeiro, assim, tipo, à medida que a gente vai se aprofundando no conhecimento a respeito das coisas, ou a respeito de nós mesmos, maior é o sentimento de que a gente não sabe. Mas isso não precisa ser um gatilho pra gente se sentir impostor, pelo contrário.
Ou se sentir paralisado. Eu acho que é assim, também aceitar que esses sentimentos, né, de síndrome, essa sensação, né, de ser um impostor, que ela vai surgir em diferentes, né, fases da nossa vida, em momentos diferentes, mas eu acho que não é levar uma vida, né, como se fosse um impostor, mas é reconhecer que em alguns momentos a gente vai se sentir assim e tentar se acalmar, que tipo, tá, eu estou me sentindo assim, mas eu não sou o impostor e tá tudo bem. E isso não vai me impedir de ser um iniciante, de começar uma coisa nova ou de aprender mais, né? Não vai me paralisar. E pelo menos assim, eu acho que é isso que eu tento pensar.
Sim, e que todo mundo tá... Eu não sei a palavra que eu quero usar agora, mas que isso pode acontecer com todo mundo. Mesmo com as pessoas que nós achamos que são incrivelmente competentes e maravilhosas, elas também podem sentir isso alguma hora. Não é sobre isso, né?
Sim.
É isso, Gabizinha. O que você tira
Adorei.
Dessa conversa, assim?
Ah, eu tiro... Deixa eu ver. Aquelas... Não sei, eu tiro isso, assim, eu acho que é importante essa coisa de não ter medo de começar, de ir mesmo com medo. Só vai.
Sim. Eu
e isso
tiro
não quer
de
dizer
que
não é fazer as coisas meia boca, tá, gente? Não é isso que eu tô querendo dizer, não. E você, mas o que você tira?
Eu tiro de que eu sou muito grata de estar fazendo esse podcast junto com você.
Ah,
eu me
eu
sinto
também.
Muito mais capaz. Assim.
Mas
não,
você
mas...
é.
E você também, Gabizinha. Não, é legal. Isso que a gente falou no final serve muito como uma conclusão já mesmo. Mas acho que eu tiro isso, assim, de que isso está na nossa cabeça, de que nós somos pessoas competentes, capazes e maravilhosas, e que as nossas conquistas merecem ser celebradas. É isso.
Yay. É isso, gente.
Muito obrigado, Gabizinha, por essa
Obrigado
conversa.
Você.
Conseguimos, não somos
Conseguimos.
Impostores, demos conta.
Sim.
Sim. Tá bom, Gabizinha? Bom começo de
Fechou.
semana pra você, bom começo de semana pra quem tá ouvindo. Um beijão especial para a Pamela, pra essa
Beijo.
colaboradora maravilhosa.
Sim.
E pra mensagem do Sumido também, que vocês vão ouvir, que foi a coisa
Ah,
mais linda.
linda.
Obrigado.
Sim. Um beijo. Boa semana.
Beijo, Gabizinha. Não some, não.
Não some, não.
Além de um podcast, o Não Some Não é a nossa forma de estar próximos, fortalecer vínculos e falar sobre uma das nossas coisas favoritas, a amizade. E é um prazer pra gente compartilhar um pedacinho dessa plataforma para que você possa fazer o mesmo. O Oi Sumido é um espaço reservado em cada episódio para você nos contar histórias das suas amizades e enviar recados para as pessoas que você ama. Para participar, é só mandar uma mensagem por alguma rede social que a gente te explica bem direitinho. O que será que um dos ouvintes preparou para hoje? A gente espera que essa mensagem chegue com muito carinho ao Sumido da semana. Vamos ouvir juntos? Oi, Sumido! Oi, Gabi 1. Oi, Gabi 2. Gente, antes de tudo, eu queria dizer que eu amo o podcast de vocês. Cada discussão que vocês levantam aqui, cada apontamento que vocês fazem por episódio sobre as coisas da vida, é assim, fenomenal. E eu queria dizer que a criação desse quadro barra correio eletrônico barra cupido da amizade é a ideia mais criativa que eu já ouvi nos últimos tempos. E eu queria dedicar esse Oi Sumido dessa edição para uma amiga minha, Carol Schmittel. Espero que você esteja ouvindo isso, amiga. Apesar da distância ter separado a gente, assim, não muito, porque ela tá só do outro lado do mundo, eu queria dizer que eu sinto muito a sua falta. Meu carinho por você, ele não vê obstáculo na distância. E ultimamente eu tenho pensado muito em você, talvez porque eu achei um cartão de memória que data aí os primórdios da internet, com nossas conversas no falecido SMS. A gente tá aí caminhando para quase 2 décadas de amizade, são várias histórias e vários momentos que, se eu fosse falar por aqui, daria talvez uma edição inteira.
Mas eu queria dizer que eu tô muito orgulhoso da pessoa que você se tornou. Eu sinto muito a sua falta, eu vou falar isso constantemente. E eu queria dizer que eu torço muito por você e eu espero que você saiba disso, que tem uma pessoinha do outro lado do mundo morrendo de saudade de você. E eu mal vejo a hora da gente se encontrar, de preferência dando alguns bons rolês pela Europa. Para terminar essa carta aberta, eu queria dedicar um soneto de Vinícius de Moraes para você. É mais ou menos assim. Pode ser que um dia deixemos de nos falar, mas enquanto houver amizade, faremos as pazes de novo. Pode ser que um dia o tempo passe, mas se a amizade permanecer, um do outro se lembrará. Pode ser que um dia nos afastemos, mas se formos amigos de verdade, a amizade nos reaproximará. Pode ser, enfim, que não mais existamos, mas se ainda houver amizade, nasceremos de novo, um para o outro. Um beijo, amiga. Te amo muito.
Obrigada por ouvir esse episódio do nosso podcast. Agora, nossa conversa continua nas redes sociais.
Nos sigam, @nãosomenão_, no Instagram e no Twitter. Acompanhe nossa página no Facebook e fique à vontade para sugerir um tema,
bater um papo com a gente
ou mandar uma mensagem para um amigo pelo quadro Oi Sumido.
Te esperamos aqui quarta que vem e até lá, não some não.
Não some não!